História do Senado.
A Guerra do Paraguai e a abolição do trabalho escravo são considerados dois fatores cruciais no processo que levou à queda da monarquia no Brasil e à proclamação da República em 15 de novembro de 1889. O fim da escravidão afastou do imperador Dom Pedro II a elite rural, que se sentiu prejudicada por não receber indenizações pela libertação dos negros. A Guerra do Paraguai, por sua vez, gerou insatisfações no exército, como explica a professora do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, Mônica Dantas.
Os militares se sentem responsáveis por ter ganho a Guerra do Paraguai e querem uma representação, um poder que seja equivalente a isso. E a tônica do Império é eminentemente civil.
A Igreja Católica também entrou em choque com a monarquia por conta da prisão de dois bispos, Dom Vital de Olinda e Dom Macedo de Belém. Eles pregavam a punição dos religiosos ligados à maçonaria, seguindo orientações do Vaticano, que via no movimento uma ameaça à fé católica. Mas vários líderes do Império eram maçons e a Igreja no Brasil era subordinada a Dom Pedro II. A prisão dos dois bispos durou de 1872 a 1875. Temos, então, a elite das províncias, o exército e a Igreja Católica insatisfeitos com o imperador. Enquanto a monarquia entrava em crise, o movimento republicano ficava cada vez mais forte, inclusive no parlamento. É o que veremos nesta reportagem de Jefferson Dalmoro.
A atuação dos republicanos, que ganhavam cada vez mais aliados em todo o país, aproveitou os diversos pontos de desgaste da monarquia para difundir suas ideias. Assim, o Manifesto Republicano, a Convenção Republicana de Itu e a militância do Clube Republicano foram eventos decisivos para a mudança do regime. A fundação do Partido Republicano Paulista, em 1873, garantiu a eles a representação formal na Assembleia Geral. Um dos pontos de maior reivindicação dos republicanos no Senado era a questão da maior autonomia para as províncias, ou seja, a transformação do país de Estado unitário em Estado federal. Esta autonomia estava, sobretudo, na direção política das províncias, que com a República passaram a se chamar estados e a eleger os seus presidentes, hoje governadores. A tentativa de reversão do quadro pró-República foi tímida dentro do governo. Em meio a uma crise política, a mesma deflagrada pela abolição da escravatura, o gabinete ministerial presidido pelo senador Barão de Cotegipe resistiu apenas até maio de 1889, portanto, um ano após a assinatura da Lei Áurea. A oposição ao gabinete Cotegipe, que estava sobretudo dentro do próprio partido do presidente, o conservador, foi a responsável pelos últimos golpes contra o barão. A eleição do senador Paulino de Souza, um dos mais extremos conservadores, para a presidência do Senado, e a recusa dos deputados, sob a influência de Paulino, em dar número para que as sessões da Câmara dos Deputados pudessem funcionar, derrubaram o gabinete. Este já estava fraco também devido às manifestações republicanas vindas das câmaras municipais que pediam uma Assembleia Constituinte para quando falecesse Dom Pedro II. A intenção era tornar o Brasil uma república. Cotegipe resistiu ao máximo em pedir a dissolução da Câmara, mas quando o fez era tarde e o Conselho de Estado rejeitou. Não sobrou outra alternativa a Dom Pedro II que não fosse a troca do ministério. Mas o que mais chama a atenção nesse episódio talvez seja a dificuldade de Dom Pedro II em formar um novo gabinete. A primeira tentativa foi com o senador Manuel Eufrásio Correia, que recusou. O segundo indicado foi o senador Visconde Vieira da Silva. Embora tenha tentado formar um gabinete, as intrigas dentro do Partido Conservador o fizeram desistir da tarefa. A alternativa para o imperador passou a ser então o Partido Liberal. O senador José Antônio Saraiva, que já havia presidido o conselho antes, foi lembrado, mas recusou por problemas de saúde. Quem acabou aceitando o cargo foi outro senador, o Visconde de Ouro Preto. Ele seria o último presidente do Conselho de Ministros do Império. Na primeira reunião de trabalho com Dom Pedro II, Ouro Preto expôs o perigo da propaganda republicana e a necessidade de barrá-la. A solução seria adotar as resoluções do Congresso Liberal de 1889. Os liberais propunham o alargamento do direito ao voto, passando o direito para todos os brasileiros alfabetizados e a nomeação dos presidentes de províncias em listas tríplices eleitas nas próprias províncias. Outras mudanças propostas eram o direito de reunião, o casamento civil, a liberdade de culto, a liberdade e o melhoramento do ensino e a modificação do Conselho de Estado. O Senado também era alvo do Partido Liberal, que decidiu lutar pela temporariedade dos mandatos, até então vitalícios. Mas as propostas do Partido Liberal não chegaram a ser implementadas. O gabinete ficou no comando do país por 5 meses e sua principal atividade foi combater a propaganda e as insurreições republicanas.
Na próxima semana, começam os rumores sobre uma conspiração republicana dentro do Exército. O quadro História do Senado é uma adaptação da série 180 Anos do Senado Brasileiro, do jornalista Jefferson Dalmoro.